A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, e o governo a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Alguns dias antes, encontrei-me com Amadeu Amaral, o grande poeta, que viera de São Paulo dirigir a Gazeta de Notícias. E no seu jornal, ele entregou-me logo uma coluna. A 14 de abril de 1923, eu ali publiquei o primeiro grito pela rádio brasiliana. Terminava minha crônica radiofônica nos seguintes termos: até agora esperei em vão que alguém mais autorizado, isso era modesto, hein, quisesse fazer pela imprensa o trabalho de vulgarização da radiotelefonia que o momento nacional está exigindo. Parece discurso, mas não é, não. Era uma simples crônica de jornal. Aproveitando o convite que me havia feito o Sr. Byrne, representante da companhia proprietária da Praia Vermelha, para utilizar na propaganda as suas instalações, mandei meus dois queridos discípulos, Francisco Venâncio Filho, que hoje vive na minha imensa saudade, e Edgar Sequin de Mendonça. Edgar Sequin de Mendonça, que fossem à Praia Vermelha ler uns versos de Vicente de Carvalho. Enquanto eu levava Amadeu Amaral, diretor da Gazeta, à nossa casa para ouvir pela primeira vez a tal radiofonia de que o seu jornal tanto falava na coluna que me entregou. No estado de São Paulo, alguns dias depois, Amadeu Amaral, num dos seus bilhetes do Rio, contava maravilhado o que tinha escutado. Eu não vou ler todo o bilhete do Rio, apenas um pequeno trecho para que se veja a impressão que ele teve. Chegando à nossa casa, escreve Amadeu Amaral: quando vi a antena plantada a um canto do jardim, uma simples vara de bambu, com os fios ligeiramente instalados, e, sobretudo, quando penetrei no quarto das operações e pude examinar os toscos objetos que completavam o dispositivo, não pude deixar de sorrir. Não era possível que aquela caranguejola feita com bambu, alguns metros de fio de cobre, uma bobina de papelão e um fone comum de aparelho, desse resultado sério. Quem sabe até se aquilo que diziam ouvir por intermédio desse aparelho Não seriam quaisquer vibrações ordinárias, confusamente conduzidas pelos tais fios expostos. Dentro em pouco, porém, colocado o fone ao ouvido, pude escutar versos declamados na Praia Vermelha, entremeados de música, tudo tão perceptível como se os sons se originassem a dois passos. Aquela caranguejola ridícula funcionava maravilhosamente. Funcionava muito melhor que qualquer telefone do velho sistema. Ei, dizia ele, ele sou eu. Homem de pouca fé, imagine você o que será isto no dia em que todos se convencerem que isto é simples, é fácil, é barato, do dia em que todos compreenderem as imensas possibilidades que a telefonia sem fio obteve para a obra da cultura popular, para a tarefa governativa, para a confraternização das almas através das distâncias. Por aí ele vai. O resto fala tanto de mim que eu tenho vergonha de ler.